Bem-vindos aos comentários da administração sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020 da Camil Alimentos. Antes de falar sobre os resultados do período, gostaria de ressaltar a continuidade dos efeitos da crise global referente à Covid-19. Esse ano, continuamos em um dos cenários mais desafiadores vivenciados pela população no Brasil e no mundo, em função dos efeitos da pandemia. Em 60 anos de história, atravessamos um período sem precedentes em nossos negócios e temos ciência da continuidade da responsabilidade da Camil como empresa de alimentos em atuar com agilidade, segurança e responsabilidade. Seguimos concentrados em direcionar nossos esforços para a segurança das pessoas, continuidade de nossas operações e monitoramento da liquidez, mantendo essas três frentes ativas e coordenadas, com o monitoramento das ações implementadas até o momento. Também reforçamos nossa contribuição no combate aos impactos da Covid-19 nas comunidades onde operamos, com compra de equipamentos e utensílios para os serviços de saúde dos municípios onde possuímos unidades produtivas, assim como distribuímos mais de R$ 1 milhão e 230 toneladas de produtos para a população mais vulnerável. Falando sobre os resultados do período, nos deparamos no terceiro trimestre com um cenário contínuo de patamares elevados de preços de matéria-prima no Brasil, em especial na categoria de arroz, e com dificuldade de aquisição de sardinha em pescados, nos gerando um desafio ainda maior de volumes e suprimentos. Nos posicionamos desde o início do exercício de forma coordenada e focada em nossa cadeia de valor, para não faltar alimento na mesa dos brasileiros e demais regiões que atuamos. Fizemos uma gestão com esse objetivo, elevando nosso nível de estoques de insumos, assim como de produtos acabados nos últimos períodos, com readequação da nossa organização do ponto de vista de produção, logística e abastecimento. Diferente do primeiro semestre, o terceiro trimestre foi marcado pela redução de volumes de arroz no Brasil, em função da regularização dos estoques de clientes e varejistas, principalmente durante o mês de outubro. Apesar do desafio que enfrentamos no trimestre com relação ao volume desta categoria, os preços médios permaneceram em patamares elevados, com CPEA Esalq atingindo uma média no período de R$ 105 a saca, crescimento de quase 130% frente ao mesmo período do ano anterior. Esse fator de alta se estendeu para os preços das demais categorias e países que, em conjunto, impulsionaram a continuidade de resultados robustos e crescimento de rentabilidade nos resultados reportados até o momento. No internacional, apresentamos redução de volumes no Chile e Peru, em função da situação desafiadora que estes países têm passado em decorrência da Covid-19. Mesmo diante deste cenário, o crescimento de volumes do Uruguai, preços e efeito cambial do internacional parcialmente compensaram os efeitos negativos destes países, impulsionando a rentabilidade do trimestre. Passando para os resultados e destaques do período, as ações da companhia com foco em eficiência, em conjunto com o cenário de subida de preços da matéria-prima, permitiram a diluição de custos e despesas e recuperação dos nossos patamares históricos de rentabilidade. Registramos um período marcado pela redução anual do volume consolidado em 2%, principalmente com queda de arroz e pescados no Brasil, e parcialmente compensado pelo crescimento de feijão, açúcar e no volume internacional. Receita líquida de 2 bilhões no trimestre, crescimento de 38%, frente ao mesmo período do ano anterior. Lucro bruto de R$ 469 milhões, crescimento de 37%, com margem de 23,5% no trimestre, uma redução de 0,2 pontos percentuais frente ao terceiro trimestre de 2019. EBITDA de R$ 237 milhões, crescimento de 78% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 11,9% no trimestre, representando um aumento de 2,7 pontos percentuais. Destacamos uma melhor rentabilidade no período, fruto do aumento de preços e diluição de custos e despesas no período. Lucro líquido de 130 milhões, crescimento de 96% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 6,5%, um aumento de 2 pontos percentuais. Já o lucro por ação atingiu R$ 0,35, crescimento também de 96%. Começando a análise do trimestre e do ano pelos nossos resultados operacionais, na categoria arroz, o volume atingiu 163 mil toneladas, redução de 16% no trimestre, devido à regularização dos estoques de clientes e varejistas, principalmente durante o mês de outubro, e regularização de preços após o crescimento do custo da matéria-prima observada nos períodos anteriores, em especial no segundo trimestre de 2020. Adicionalmente, o resultado foi influenciado na comparação anual e sequencial pela redução de vendas de Camil e das marcas de ocupação, com o impacto do crescimento de preços do período e redução posterior à alta demanda do consumo em casa em meio à pandemia durante o primeiro semestre. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 105 a saca no período, crescimento de 127% frente ao ano anterior. O preço bruto do trimestre atingiu R$ 4,57 o quilo, crescimento de 81%, e o preço líquido R$ 4,03 o quilo, crescimento de 79%. Na categoria de feijão, o volume atingiu 25 mil toneladas, crescimento de 10% no trimestre, com redução de vendas da marca Camil e crescimento do volume de vendas das marcas de ocupação. O volume foi negativamente impactado pela alta volatilidade de preços da categoria no período. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 237 a saca no trimestre, crescimento de 42% frente ao ano anterior. O preço bruto atingiu R$ 6,10 o quilo, crescimento de 46%, e o preço líquido R$ 5,66 o quilo, crescimento de 49% frente ao ano anterior. Na categoria de açúcar, o volume atingiu 149 mil toneladas, crescimento de 14% no trimestre, com aumento de vendas da marca União e marcas de ocupação. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 94 a saca no trimestre, crescimento de 48%. O preço bruto atingiu R$ 2,48 o quilo, crescimento de 6%. E o preço líquido, R$ 2,16 o quilo, crescimento de 6%. Na categoria de pescados, o volume atingiu 8,3 mil toneladas, redução de 17% no trimestre, influenciado pela redução da disponibilidade de sardinha durante o período, fruto da dificuldade de importação da matéria-prima pelos efeitos da Covid-19 nos principais mercados exportadores. O preço bruto atingiu R$ 24,44 o quilo, crescimento de 20%, e o preço líquido R$ 19,45 o quilo, crescimento de 22%. No segmento internacional, o volume de vendas atingiu 178 mil toneladas no trimestre, crescimento de 1%, com aumento de vendas no Uruguai de 9%, parcialmente compensado pela redução no volume de vendas do Chile de 20% e no Peru de 19%. Ambos países foram afetados pela situação desafiadora decorrente da pandemia da Covid-19, com fechamento dos principais centros consumidores e, no Chile, também pelo congelamento de preços pelos principais varejistas. A Camil continua acreditando no mercado de alimentos na América do Sul, que combina resiliência, oportunidades de crescimento e tem se mostrado um dos setores defensivos no ambiente da pandemia da Covid-19. Além das iniciativas frente à pandemia, seguimos reforçando nosso compromisso com ESG e com o alinhamento da nossa agenda sustentável para os próximos anos. O Conselho de Administração aprovou em janeiro a criação de novos comitês de gestão, incluindo o Comitê de Estratégia, Inovação, Marcas e Mercado e o Comitê de ESG e Ética, que tornam ainda mais robusta a nossa estrutura de governança para seguirmos com nosso crescimento sólido e sustentável, que continua sendo nossa maior prioridade. Continuamos reforçando nosso foco nos colaboradores, clientes, responsabilidade social e agilidade nesse cenário desafiador da Covid-19. E estamos cada vez mais confiantes que a companhia está no caminho certo para antecipar tendências e fortalecer sua posição no setor de alimentos da América do Sul. Para entrar nos detalhes do desempenho financeiro do trimestre, eu passo a palavra para o Flávio. Pode seguir, Flávio, por favor.
Obrigado, Luciano. Bem-vindos aos comentários dos resultados do terceiro trimestre de 2020. Dando início à análise do desempenho financeiro, a receita bruta atingiu R$ 2,3 bilhões no trimestre, crescimento positivo de 36%, impulsionado pelo efeito conjunto do aumento de preços e câmbio no período. A receita líquida atingiu R$ 2 bilhões no trimestre, crescimento de 38%, impulsionada pelo aumento da receita no Brasil e no segmento internacional. Os custos das vendas e serviços do trimestre atingiram R$ 1,5 bilhões, crescimento de 39%, principalmente devido ao aumento da CPV no Brasil de 45%, impulsionada pela alta do custo da matéria-prima. Esse resultado também foi impactado pelo crescimento dos custos dos produtos vendidos no internacional de 24%, com aumento no volume de vendas do Uruguai, preços e o impacto cambial no período. Levando esses fatores em consideração, o lucro bruto atingiu R$ 469 milhões, crescimento de 37% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 23,5% no trimestre. O SG&A do trimestre atingiu R$ 275 milhões, crescimento de 12%, montante equivalente a 13,8% da receita líquida do período. O crescimento nominal foi impactado pelo aumento do SG&A no Brasil de 6%, marcado pelo crescimento das despesas gerais e administrativas, com provisão de bônus e stock option no período, parcialmente compensado pela redução na despesa com vendas, em função da queda nas despesas de fretes no período. O crescimento também foi fruto do aumento registrado no SG&A internacional de 25%, com aumento das despesas de vendas e gerais e administrativas, fruto do impacto cambial do período e maiores custos com medidas de prevenção à Covid no Chile e Peru. Destacamos que, apesar do crescimento nominal, observamos uma redução de 3,2 pontos percentuais da representatividade do SG&A na receita líquida, refletindo a diluição de custos e despesas decorrente das iniciativas de redução de SG&A implementadas pela companhia nos últimos anos. As outras receitas operacionais atingiram 3 milhões no trimestre, principalmente devido a efeitos não recorrentes de impostos e outras receitas. Levando esses fatores em consideração, o EBITDA atingiu 237 milhões, crescimento de 78% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 11,9% no trimestre, aumento de 2,7 pontos percentuais. Do ponto de vista do resultado financeiro, atingimos uma despesa de 29 milhões no trimestre, crescimento de 52%, principalmente decorrente do impacto da variação cambial e hedge no período. O imposto de renda em contribuição social atingiu despesa de 37 milhões no trimestre, ou 22% do resultado antes de impostos, principalmente pelos efeitos da exclusão de subvenção sobre investimentos relativos aos créditos de ICMS e de pagamentos de juros sobre capital próprio. Com isso, o lucro líquido do período atingiu 130 milhões de reais, crescimento de 96%, com margem de 6,5%, representando um aumento de 1,9 pontos percentuais frente à margem líquida do terceiro trimestre de 2019. O lucro por ação atingiu 35 centavos, crescimento de 96%. O endividamento total da companhia atingiu 2,5 bilhões de reais, crescimento de 22% frente ao ano anterior, em função de novas captações no Brasil e no internacional realizadas no primeiro trimestre de 2020, totalizando aproximadamente 1,2 bilhões de reais para atendimento dos vencimentos de curto prazo da companhia. Vale destacar que a desvalorização cambial do segmento internacional também impulsionou o crescimento do endividamento no período. Como parte do trabalho que estamos realizando para atender aos compromissos da companhia que vencem no início do ano que vem, assim como para a recomposição de caixa, anunciamos no trimestre a conclusão da nona emissão de debêntures para distribuição pública com esforços restritos no valor de 350 milhões de reais. A emissão foi realizada com taxa de CDI mais 2,7% ao ano, com prazo de 5 anos, e será amortizada em 2 parcelas anuais, no 4º ano e em seu vencimento. Além disso, a companhia realizou novos financiamentos de aproximadamente 400 milhões de reais para refinanciar o montante captado no curto prazo que foi realizado no início deste exercício. A dívida líquida totalizou 1,3 bilhões de reais e o endividamento líquido sobre o EBITDA dos últimos 12 meses atingiu 1,7 vezes, com redução de 2,1 vezes quando comparado ao ano anterior. O CAPEX atingiu 72 milhões de reais no período, crescimento de 98%. Ainda neste trimestre, seguimos com a execução de nossa estratégia de crescimento por meio de aquisições. Investimos em novas aquisições de 2 plantas industriais, uma no Rio Grande do Sul para recebimento e secagem de arroz e a aquisição da planta no estado de Pernambuco, onde a companhia já opera. Além disso, estamos investindo em uma nova fábrica de beneficiamento de grãos em Osasco, na Grande São Paulo. As aquisições se tratam de operações estratégicas que reforçam a execução da companhia para garantia de suprimentos para expansão e eficiência. Além dos investimentos com expansão, retomamos os projetos previstos no segundo semestre que foram postergados em função da pandemia, incluindo obras de ampliação de capacidade de armazenagem e produção, manutenções programadas e projetos de tecnologia. Já o capital de giro apresentou crescimento de 12% frente ao ano anterior, principalmente em função do crescimento de estoques para garantia de insumos durante a pandemia da Covid-19 e aumento de adiantamento a fornecedores, ambos com impacto maior devido ao custo da matéria-prima e da desvalorização cambial no internacional. Contas a receber também apresentou crescimento no período, com aumento do faturamento. A linha de fornecedores também aumentou frente ao ano anterior, com um crescimento do custo da matéria-prima. Antes de finalizar, gostaria de reforçar o ponto que o Luciano abordou sobre a continuidade das adaptações e iniciativas da companhia frente à pandemia da Covid-19. Atuamos, desde o início da pandemia, de forma preventiva, para assegurar a continuidade dos negócios durante esse período. Embora as operações da companhia não tenham sido afetadas negativamente até o momento, não temos como estimar ou prever a ocorrência de eventos futuros. Por isso, nos protegemos do ponto de vista de pessoas, operações e liquidez, e seguimos com o monitoramento de futuros impactos financeiros e a avaliação de ações a serem tomadas. O Luciano, eu e a equipe de relações com investidores estaremos disponíveis para responder às suas perguntas sobre o resultado do período no dia 8 de janeiro, às 11 horas, no horário Brasil. O link para a webcast e dados de conexão estão disponíveis no website de relação com investidores. Obrigado a todos.